amigas, amigos, companheiras, companheiros, quem gostar, camaradas. Quero começar por, naturalmente, agradecer à Comissão Organizadora do Congresso e a todas e todos aqueles que ajudaram com o seu trabalho dedicado e militante podermos estar aqui hoje, em contexto de pandemia, a realizar mais uma reunião maior do nosso partido. Cumprimento especialmente as delegadas e os delegados que participam pela primeira vez num Congresso do PAN e os representantes das concelhias e distritais criadas nos últimos dois anos, desde o Congresso de 2019. Aveiro, Espinho, Santa Maria da Feira, Braga, Famalicão, Guimarães, Loulé, Gondomar, Paredes, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde, Santarém e Castelo Branco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Envio naturalmente também daqui um caloroso abraço a todas e todos aqueles, aos muitos e às muitas que nos seguem nas redes sociais. E que bom é estar aqui com este incrível coletivo partidário, que bom é rever todas e todos presencialmente, ainda que em número limitado por causa da pandemia. Que bom é estar neste que é o nosso 8º Congresso e coincide com a celebração do 10º aniversário do nosso partido. Que bom é ver tudo o que conseguimos nestes anos, incluindo os 6 anos presentes no Parlamento. Estamos em Tomar, no distrito de Santarém, província do Ribatejo, coração das relíquias da tauromaquia, setor que nos últimos anos tem somado derrota atrás de derrota. Nos últimos 6 anos, a garraiada académica do Porto acabou, a de Coimbra terminou, a de Setúbal deixou de se fazer e a de Évora já não se realiza. Os bilhetes das corridas são hoje tributadas com IVA a 23%, há 6 anos eram só borlas fiscais. Nos últimos anos, a tauromaquia perdeu vertiginosamente espectadores, a Praça de Touros de Albufeira encerrou e a Praça da Póvoa do Varzim foi demolida. E muito se deve à ação do PAN, muito se deve ao vosso trabalho, ao vosso empenho. O setor tauromáquico sabe que não adianta falar grosso ou fazer ameaças, que o PAN, no PAN não temos medo deles, que no PAN pegamos a tauromaquia de caras. Há seis anos zombavam e sentiam-se intocáveis. Hoje em dia fazem abaixo assinados, petições e espante-se. Ações de ativismo no campo pequeno em que até se algemam aos portões. Não conseguem juntar mais do que 20 pessoas numa manifestação. 7 cavaleiros, 6 matadores, 3 bandarilheiros, 2 emboladores, o Chicão e o Ventura. Continuam a dizer que a tauromaquia é parte da herança cultural do nosso país. Sim, é verdade. Assim como a escravatura, a Inquisição ou a caça à baleia, legados culturais que não nos merecem qualquer saudosismo. A tauromaquia faz falta à cultura portuguesa como um acordeão a um funeral. Se no passado a nossa segurança dependia da conquista do mundo natural, hoje a nossa sobrevivência enquanto espécie depende da compreensão das relações de interdependência, sustentabilidade e empatia por todas as espécies do planeta. Depende essencialmente de um exercício de humildade da nossa parte. Pela mão do PAN, o país deu um salto jurídico-filosófico ao deixar de qualificar os animais como coisas. A lei diz hoje que têm que ser tratados como seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza, algo que fez com que Portugal fosse colocado como um dos mais avançados em matéria de direitos dos animais e da sua proteção, pelo menos na letra. Há 6 anos, as políticas públicas de proteção animal, na maioria dos municípios, reduziam-se a uma palavra: abate. Hoje, mesmo contra a vontade da direção da Associação dos Médicos Veterinários Municipais, é proibido abater animais como forma de controle populacional. Mas o que falta à direção da Aventem sobra aos autarcas do PAN, autarcas cuja entrega e trabalho competente enalteço, que nos seus conselhos pugnam pelo cumprimento da lei. Há 6 anos, o Estado autoritário obrigava detentores de animais e donos de cafés a deixá-los à porta, sob pena de punição. Hoje, os proprietários dos estabelecimentos já têm liberdade de decisão. Há 6 anos, o Estado considerava normal infligir uma pena de prisão perpétua a elefantes, tigres ou ursos e obrigá-los a trabalhos forçados em circos bafiantos. Pela mão do PAN, está determinado que todas as jaulas de animais selvagens serão abertas num prazo máximo de 5 anos. Há semanas... A semanas de ser aprovado, está também o fim do tiro ao pombo, um divertimento que consiste em libertar de uma só vez muitas aves criadas em cativeiro. Quem matar mais, ganha. Mas desta vez, graças ao PAN, ganharão os animais. E que bom que é ver tudo o que conseguimos nestes 10 anos, 6 deles passados também no Parlamento, ver o que crescemos, ver a diferença que fizemos e fazemos a cada dia na vida do país. Comemora-se hoje o Dia Mundial do Ambiente. Se há 6 anos o ambiente vivia no dilema entre ser uma nota de rodapé nos programas eleitorais ou ser um branqueador de ideologias totalitárias e ultrapassadas, hoje podemos dizer que, graças ao PAN, o ambiente é um campo político autónomo, é um tema incontornável de qualquer debate político minimamente sério. Nos últimos anos, o ponto de não retorno climático ou a descarbonização da economia deixaram de ser palavras estranhas do mundo político e passaram a fazer parte do vocabulário e das preocupações do cidadão comum. Por ação do PAN, pusemos fim à indiferença do descarte irresponsável de pontas de cigarros. Com a terminação do PAN, o país assumiu o compromisso da desplastificação, com o fim da utilização da louça de plástico descartável na restauração, com uma taxa sobre embalagens no takeaway ou com a implementação de um sistema de tara recuperável para embalagens de vidro, plástico e metal. O país tem hoje um movimento político ambientalista, o PAN. Quando todos os outros falham, o país reconhece o trabalho do PAN e sabe que estamos sempre presentes para levar a candeia. Temos enfatizado que o grave contexto de crise sanitária não pode servir de desculpa para travar o combate das nossas vidas. A crise ambiental e a emergência climática que vivemos têm que ser encaradas como o desafio da nossa civilização, aquele que ditará a nossa própria sobrevivência enquanto espécie. E por isso, na ausência de políticas públicas corajosas por parte do Ministro do Ambiente e porque o PAN não cede a interesses instalados, conseguimos implementar uma taxa sobre o carbono da aviação que financia a ferrovia, determinámos o fim da utilização de óleo de palma na produção de biocombustíveis e interditou-se a venda não profissional de glifosato. Mas a luta mais difícil no que respeita ao combate às alterações climáticas e à depredação de recursos naturais faz-se no prato, porque todos querem mudanças, mas poucos querem mudar. Se há 6 anos discutir o que se come soava a delírio, hoje são cada vez mais aquelas e aqueles que concordam com o PAN. Comer é um ato político. Comer alimentos de baixa pegada ecológica é uma parte significativa da solução de problemas como as mudanças climáticas e a fome no mundo. Pusemos o país a discutir a pegada hídrica e carbónica da carne de vaca e que levou inclusivamente instituições públicas de renome a retirarem este ingrediente das suas ementas. Perante as ameaças de uns, a chantagem de outros e o medo espalhado por uns e por outros, o PAN não cedeu, o país não cedeu e somos cada vez mais a pensar assim. Há 6 anos, o Estado impunha uma dieta normalizada para todos. Nas cantinas públicas, os vegetarianos eram discriminados e obrigados a comer carne, ou, em alternativa, sandes de arroz. Pelas mãos do PAN, conseguimos trazer o princípio da igualdade para a alimentação, com a inclusão diária de uma opção vegetariana nestes espaços. O PAN é cada vez uma voz que faz a diferença em áreas que outros desistiram de dar respostas. Se há 6 anos falarem profundamente a transparência de combate à corrupção só se podia fazer no debate parlamentar com um discurso polido, dentro de certos limites, com muitas salvaguardas e sem fazer cair certos santos dos altares, Hoje há no Parlamento uma voz que, partindo do normativo internacional de referência e sem populismos ocos, põe o dedo na ferida relativamente à corrupção, que, nunca se esqueça, é um flagelo que custa ao nosso país 34 mil euros a cada minuto. Pela terminação e desassombro do PAN, o Parlamento e a sociedade civil debatem hoje, sem filtros, se é ético vermos deputados a exercerem funções em órgãos sociais de clubes de futebol, ou se no século XXI faz sentido que um político continue a não declarar a sua filiação em organizações como a maçonaria, não obstante estar bem demonstrado que os fortes laços de solidariedade estabelecidos nestas organizações não só tornam isenção no exercício de cargos públicos letra morta, como trazem um compadrio institucionalizado que mina o jogo democrático. Deve-se à obstinação do PAN o país ter hoje um portal da transparência para a gestão dos fundos europeus. Haver transparência nos negócios do hidrogênio verde, bem como o reforço dos meios no âmbito da prevenção e combate à corrupção e à criminalidade económica ou financeira. Perante um PSD apático e uma esquerda colaboracionista, foi o PAN quem pôs a nu a falta de ética e os riscos que estavam associados ao salto direto de Centeno para o Banco de Portugal. Foi o PAN quem pôs o pé na porta giratória que existia entre a Banca Comercial e o Conselho de Administração do Banco de Portugal e que tanto custou ao país nos últimos anos, conseguindo consagrar, pela primeira vez em lei, um período de nojo que impede estes saltos diretos de ética duvidosa. E não vamos ficar por aqui. Em breve, muito em breve, aprovaremos no Parlamento a regulação da atividade do lobbying, a criminalização do enriquecimento injustificado dos ex-políticos ou uma legislação de proteção dos denunciantes. E com a força que nos deram, fomos uma formiga no derrubamento de muros da desigualdade e do preconceito. Antes da chegada do PAN ao Parlamento, a orientação sexual ainda era motivo para o impedimento da adoção de uma criança por parte de casais constituídos por duas mulheres ou dois homens. As mulheres solteiras e os casais de mulheres lésbicas e bissexuais viam-se forçadas a saltar a fronteira para poderem cumprir o seu desejo de maternidade, porque as técnicas de procriação medicamente assistida eram apenas facilitadas a casais heterossexuais. As pessoas trans eram discriminadas na lei porque o Estado lhes negava a autodeterminação e fazia depender a tão fundamental mudança de nome e sexo legal de um sem número de barreiras clínicas legais. As mulheres ainda eram obrigadas por lei a esperar mais tempo do que os homens para voltar a casar depois de um divórcio. Imagine-se. Se hoje vivemos num Portugal um pouquinho menos paternalista, se hoje a igualdade em matéria de parentalidade está consolidada na lei, também se deve ao empenho do PAN, que continuará a ser um partido assumidamente feminista e orgulhosamente promotor dos direitos das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo. Hoje existe em Portugal uma força política que, sem espartilhos ideológicos ou patrões políticos, e tantas vezes sozinha, é capaz de condenar com a mesma veemência as violações de direitos humanos, sejam elas do governo de António Costa sobre os trabalhadores agrícolas de Odmira. Venham elas dos ataques de Bolsonaro aos povos indígenas. Venham elas da ilegítima ocupação de território e agressão do povo palestino por Israel de Netanyahu. Venham elas da perseguição de opositores políticos da Bielorrússia, de Lukashenko. Venham elas do criminoso genocídio institucionalizado do povo uigur e tibetano na China, de Xi Jinping. Ou venham elas das medidas homofóbicas, transfóbicas e xenófobas da Hungria e da Polónia. Onde é que estão as vozes que diziam que só nos preocupávamos com os animais? Estão silenciadas, porque a nossa obra fala mais alto. Companheiras e companheiros, estas conquistas e vitórias mostram o quão nos devemos orgulhar em ser filiados e apoiantes deste projeto político e dão-nos alento para o fazer crescer, porque o PAN faz falta ao país. Mais do que fazerem parte do património histórico do nosso partido, estas conquistas constituem um conjunto de respostas sociais avanços em matéria de proteção animal e de progressos nas políticas ambientais que deram densidade política aos desafios do século XXI. São a prova de que a política não tem que ficar cristalizada nas inevitabilidades do status quo, que fora do beco da política tradicional é possível dar respostas a quem não tem voz. Todos estes avanços resultaram do trabalho abnegado deste coletivo partidário, de todos vós. Deram-nos credibilidade e foram plenamente reconhecidos pelos eleitores quando nas autárquicas de 2017 alcançámos excelentes resultados e conseguimos ter representação em assembleias municipais de concelhos que abarcam cerca de metade da população do país. Quando em 2019 conseguimos sentar o planeta no Parlamento Europeu e ainda eleger um grupo parlamentar quadriplicando a nossa força. E quando, no ano passado, conseguimos eleger o Pedro Neves para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores, dando asas a uma nova visão. E que grande trabalho tem feito o Pedro Neves. Por muito que custa muitos setores, o PAN não só não tem os interesses instalados que têm capturado o poder político, como tem reforçado o empenho na luta por um país do século XXI. Companheiras e companheiros, mais do que nunca, a firmeza e mobilização do PAN é necessária, porque apesar dos avanços dados nos últimos anos, muito ainda está por fazer, muitos problemas há a resolver para termos um país mais igual e mais sustentável. Não podemos aceitar que, orçamento após orçamento, o Governo continue a dar mais de 500 milhões de euros em subsídios perversos ao setor energético. Não podemos aceitar que continue a existir uma legislação ambiental que dá carta branca a projetos que plastificam a Costa Vicentina ou a mega plantações intensivas em regiões com escassez hídrica. Não podemos aceitar que o mesmo governo que gosta de se afirmar como campeão das alterações climáticas seja o mesmo que quer construir a todo custo um aeroporto do Montijo. Não podemos aceitar que o mesmo governo que oferece mais de 10 milhões de euros ao baronato da caça seja o mesmo que não tem dinheiro para apoiar os municípios no cumprimento das leis de proteção animal, como a do não abate. Não podemos aceitar que o mesmo governo que se esconde atrás dos entraves da burocracia de Bruxelas para não descer o IVA dos atos médico-veterinários para 13%, seja o mesmo que nada faz para estancar as perdas de mais de 1.000 milhões ao ano para países fiscais em fraude, evasão e elisão fiscais, ou que, por 2 anos consecutivos, dá borlas fiscais para o futebol por causa da Champions League. Não podemos aceitar que o mesmo governo que diz que não tem dinheiro para assegurar uma redução de impostos para a classe média seja o mesmo que, ano após ano, passa cheques em branco ao novo banco para pagar despesas não previstas nos acordos de venda. Estas são algumas das batalhas que temos de travar para assegurar um país com um futuro desejável. O partido tem condições para continuar o caminho do sucesso que teve até aqui, uma vez que tem um coletivo partidário forte e com amplo espaço de intervenção assegurado por eleitos em diversos níveis de poder. É importante que o PAN mantenha uma atitude que, sendo construtiva, não se deixa acantonar à esquerda ou à direita e não renuncia à sua autonomia para agradar a pretensos patrões políticos. É importante que o PAN, enquanto partido charneira, continue a ser capaz de construir pontes para conseguir avanços nas nossas causas, que não se transforme num partido do sistema, que não se institucionalize, ou seja, que não normalize o discurso, que não corrompa as suas linhas programáticas, adoçando-as. Acima de tudo, o PAN não tem, nem pode ter complexos com a crítica da comunicação social. E não temos, nem podemos ter complexos com as tentativas de descredibilização do comentarismo político que, como sabemos, obedece a determinadas agendas. Foi a navegar no mar da controvérsia que nos afirmamos e será a usar a força do preconceito e dos interesses dos adversários que nos consolidaremos. Companheiras e companheiros, o PAN vai continuar a fazer a diferença na sociedade e na política. O PAN conserva todas as condições para continuar a afirmar-se como um partido diferenciador, autónomo, progressista e que não se deixa condicionar pela dicotomia simplista e redutor da esquerda ou da direita. As causas do PAN são transversais a toda a sociedade e são maiores do que qualquer gaveta ideológica e do que qualquer pessoa ou projeto pessoal. O PAN vai continuar a ser um farol de progressismo e a esperança dos descrentes na política tradicional, com um cunho ativista, com propostas disruptivas, mas que traduzem o espírito de um projeto político digno do século XXI. Como sabem, deixarei hoje todos os cargos de direção partidária, renunciarei ao meu mandato de deputado e regressarei à minha condição de filiado de base, por isso não posso deixar de terminar com um profundo agradecimento dirigido a cada uma das pessoas que constitui este maravilhoso e promissor coletivo, pelos incríveis últimos 7 anos em que me deram a honra de ser porta-voz deste projeto. Durante estes anos, vivi intensamente os desígnios do PAN, procurei dar o máximo que tenho e da forma que melhor soube. Procurei aprender com os erros cometidos. Chegou a hora de mudar de vida, não só para aproveitar em pleno tudo aquilo que abdiquei a nível pessoal nestes anos, mas também porque sou um convicto defensor do princípio da limitação de mandatos e entendo que numa democracia saudável as pessoas não devem eternizar-se nos cargos políticos, devendo dar oportunidade a outras pessoas. É principalmente em nome desse princípio que tomei a decisão que se consuma com o fim desta minha intervenção. Obrigado por tudo o que me deram. Obrigado pela formação política e cívica que me permitiram alcançar com esta experiência. Ainda que de um modo diferente, continuarei com todos e cada um de vós na linha da frente na defesa deste que é o meu partido, o nosso partido, o PAN. Até sempre. Viva o PAN!
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.